No Papo de Brother de hoje, nós vamos falar sobre exatamente isso, tá? Um negócio em que as mulheres se destacam. Fala, galera, eu sou Felipe Crivellaro, tô aqui com meu irmão, Fábio Crivellaro. E aí, Fábio, tudo tranquilo, empolgado para esse papo de hoje ou não?
Muito empolgado, um assunto extremamente importante que eu gosto de falar muito, né? É uma visão que eu tinha desde lá de trás e que está se concretizando aqui no Brasil, porque lá fora já sempre foi muito forte, né? Agora aqui no Brasil aí tinha uma certa dificuldade e hoje eu vejo que a visão lá de trás, ela está se concretizando cada vez mais forte e é só o começo. A mulherada vai dominar, já está dominando.
Exato. Fábio, e até pra gente entrar mais a fundo aí nesse quesito, eu fui trazer, fui buscar dados atuais da BVD aqui no Brasil e falo o seguinte: no mercado de vendas diretas, gente, por que que a gente trouxe até esse tema? Primeiro, porque o livro nos conduziu até isso, e segundo, porque é uma grande realidade, tá? Olha esses números aqui. Na BVD hoje falam que 58% das pessoas que fazem marketing de rede são mulheres, Fábio. Eu acho que no ramo mais específico da própria venda direta, isso deve ser ainda maior. Eu vejo até pelo nosso próprio time em si. Cara, eu acho que beira uns 65%, 70%. Eu tenho feito ultimamente, não sei se para você nas mentorias iniciais também, mas na Ciclo Diário e na GoPro, esses dias eu fiz um ciclo diário com 10 pessoas. Só tinha mulher na sala, eu era o único homem que estava na sala. E o GoPro é a mesma coisa. Cada vez mais eu tenho percebido o número de mulheres aumentando. Eu não sei se você está tendo essa percepção, você que começa lá no início da jornada da pessoa, que pega as mentorias iniciais e depois pega também o poder do foco. Mas o que que você tem sentido em relação a isso? Esse número faz sentido? Beirar ali na nossa equipe hoje uns 70% mulheres dentro do nosso
Olha,
negócio?
minha percepção é que já está beirando 80%, né? Que já esse é um indicador, é um número, uma estatística já dos Estados Unidos, né? Que 80% aí das pessoas que desenvolvem esse modelo de negócio são mulheres, né? A Adriana está falando aqui que a última palavra é sempre da mulherada, é isso aí. E graças a Deus, né? Porque aí não deixa,
Eu
deixa.
discordo. Aqui em casa é sempre minha. A Marcela fala, vai lavar a louça. Eu falo, tá bom. É minha última palavra.
Sim, senhora. E isso é ótimo, né? Porque evita que o homem é muito impulsivo, evita o homem cometer uma série de equívocos aí. Então, para mim, a minha percepção é um pouco diferente. Eu tô na mentoria básica, na mentoria inicial, eu tenho recebido muitas mulheres. Estou achando aí que já está beirando aí 80%.
Lá para os 80%, né? Exatamente.
Sim.
E por que então? Vamos começar a falar um pouco sobre isso. Por que que você acha que cada vez mais dentro das vendas diretas, aí é até legal, gente, vocês que estão aqui com a gente, principalmente mulheres e os homens ficarem antenados, mas por que que vocês escolheram trabalhar com venda direta, escolheram trabalhar com marketing de rede? Eu, inclusive, Fábio, peguei depoimento de algumas mulheres do nosso time. No final, eu quero falar sobre isso aqui, até para a gente dar essa visão do porquê que as mulheres se envolvem com o mercado de marketing de rede, com a própria Acmos em si, ou com as vendas diretas. Quais são as percepções que você tem aí? Vamos discutir bastante sobre isso. Por que que vendas
Eu
diretas
não,
atraem esse
no
público?
final também eu tenho uma surpresa aí, mas vai depender também de algo, né, que não está sobre o meu domínio, vai depender delas também, para eu dar essa surpresa ou não. Depois no final eu falo.
Legal. E aí, por que que você acha que isso acontece? Vamos dar algumas características que tem no nosso mercado que fazem com que cada vez mais as mulheres se encantem pelo marketing de rede, pelas vendas diretas. Dá sua visão aí pra gente.
Bom, mercado brasileiro, até então, quando você fala de construção de equipe, a gente não tinha muito isso, né? Tinha mais na parte de vendas. E por quê? Porque da forma com que foi concebido o nosso mercado, o nosso negócio aqui no Brasil, fazia com que exigia-se muito das pessoas, falava que era obrigado fazer viagens, deixar a família, e basicamente não é isso que elas estão procurando. Não é isso nem que eu estou procurando hoje. Se falar para mim que eu tenho que viajar o Brasil inteiro para falar do meu negócio, eu vou lembrar da multinacional que eu trabalhava, que eu tinha que fazer isso, eu não queria mais. Então, a internet, ela fez com que a gente consiga aí trazer muitas mulheres para o nosso segmento, e isso faz com que elas fiquem mais perto dos filhos, isso faz com que elas façam esse negócio no momento. Eu falo, minha esposa mesmo, ela muitas vezes ela espera a Júlia dormir para começar a atuar, né? Então, quer dizer, essas facilidades que a internet trouxe faz com que cada vez mais a mulherada venha para o nosso negócio, porque ela pode desenvolver no conforto do lar dela. E ela começa a construção de uma renda em tempo parcial, auxiliando ali o marido, né? Muitas vezes o marido não está satisfeito com o que ele está fazendo, e eles querem fazer uma transição. Ou tem muitos casos aí que eu recebo as mulheres, o marido não acredita ainda no mercado, não acredita no negócio, e ela fala assim: olha, eu vou fazer mesmo assim, eu vou fazer, e aí quando ela começa a levar renda para dentro de casa, e essa renda começa a ultrapassar do maridão, ele começa a querer brincar também de fazer venda direta, tá? Então, tem vários casos, né? Tem o marido que ele já é mais consciente, já entende o nosso mercado, não tem um preconceito, e aí ele vai ajudar a mulher, porque ele quer também fazer parte disso, que é o caso aí do Gilberto, da equipe da Rebeca, né? Ele veio com tudo, a mulher também, já conheceram, já entenderam o mercado e eles vão trabalhar em conjunto. Mas tem um outro caso, que um dos dois, às vezes, não está comprado com a ideia do marketing relacionamento, e um começa e quando vê resultado, vem também, né? Então, tem vários casos aí que acaba acontecendo. Mas com o advento da internet, com a força que a internet tem hoje, criou essa possibilidade. Principalmente quando você pega cidades grandes aí, a mulherada não quer. Muitas vezes ela vai ter dificuldade para voltar para o mercado de trabalho. Eu já vi mulher chorando porque vai ter que deixar o filho em casa, o filho recém-nascido. Não é fácil. Às vezes minha filha sai, ela foi sair agora com a minha esposa. Eu fui lá dar um tchau para ela, eu olhei e falei: puta, vai sair, né? Então, quer dizer, eu que trabalho em casa, às vezes eu sinto quando minha filha sai e quero que ela volte rápido. Imagine para uma mãe que vai voltar para o mercado de trabalho e ter que ficar aí muitas vezes o dia inteiro trabalhando das 8 até as 8 da noite, deixar com babá, deixar às vezes com outras pessoas, né? Que é o caso da minha mãe. Minha mãe ela deixava me deixava com uma pessoa para ir poder trabalhar nas lojas Marisa, quando era ela. Isso doía muito dentro dela, eu sei disso, né? E quantas mulheres também não passam por isso? Então o marketing relacionamento acaba trazendo essas pessoas que querem estar mais perto da família, ter aí uma qualidade de vida melhor. Então, cada vez mais as pessoas estão olhando para isso, ainda mais agora na pandemia. Na pandemia está sendo um sacode geral e as pessoas estão procurando outras alternativas, deixando o preconceito de lado e começando a compreender que se eu quero mais qualidade de vida, eu vou ter que me abrir ao novo.
Perfeito. E um detalhe curioso, né? Um detalhe curioso que eu tava anotando aqui no chat. Várias pessoas, a gente sabe que isso acontece. O inverso também acontece, tá? Mas é muito mais em relação ao homem e mulher, quando a mulher desenvolve esse projeto. Muita gente tava falando aqui no chat enquanto você tava falando. Realmente, essa é uma das grandes barreiras. Meu marido não me apoia. Eu passo por isso aqui em casa e etc. E, gente, uma dica aí para vocês. Eu sei que só quem vive isso mesmo no dia a dia sabe da realidade, né, Fábio? Muitas vezes o que acontece, mas negociar é preciso. Do mesmo jeito que ele tem os sonhos dele, que ele realmente está desenvolvendo a carreira dele, você também tem esse direito, né? Antigamente era muito aquele estigma, né, Fábio, que tem quebrado bastante. Ah, o homem sai para trabalhar e a mulher tem que ficar em casa. Isso mudou, gente. Isso mudou fortemente nos últimos anos. Mas claro, que para a mulher que quer continuar perto do filho, perto da família, o marketing de rede e as vendas diretas realmente é algo que ajuda muito nesse sentido, principalmente com a força da internet. Mas o negociar em si, gente, ele é fundamental aí para vocês. É você realmente entender que você também tem direito de sonhar. Né, Fábio? Você também tem direito de construir a sua carreira, de construir a sua vida, de dar ali para sua família, para você e para sua família tudo que você sonhou. Então negocie, converse. Um diálogo faz toda a diferença. E uma curiosidade aqui, tá? Eu vou ler um negócio que eu achei interessante, que é história, hein, gente? Vou trazer história aqui para vocês. Olha isso aqui, ó. Fonte da BVD também, tá? A participação da mulher na venda direta está relacionada à sua história de conquistas no mercado de trabalho. Olha isso. Foi esse modelo de venda que proporcionou a primeira oportunidade formal de empreender, não só no Brasil, como no mundo. Olha que legal isso, Fábio. A própria venda direta foi que começou a dar ali, no início, uma oportunidade ali. Mais formal para as mulheres conseguirem iniciar o empreendedorismo. Então é um mercado, gente, que tem muita história, tá? Tem muita história por trás e ajudou, inclusive, muito nessa parte de mulher ser cada vez mais independente, que era algo que antigamente, né, Fábio? Infelizmente, pela cultura que tinha também, não era tão estimulado. Então, a venda direta em si ajudou nesse cenário, gente. Isso é muito legal, tá? Que é que
Muito
colocaram aí
legal
no
aqui, ó.
chat?
A Patrícia colocou assim: no meu caso foi um pouco diferente. Eu que não estava comprada com a ideia. E aí, quando a gente foi lá para o Espírito Santo fazer um evento, o marido dela comprou a ideia. Fico muito feliz aí de poder tá inspirando o seu esposo. E é assim mesmo. A minha esposa mesmo. Minha esposa não comprava a ideia do marketing relacionamento, demorou 2 anos aí para comprar a ideia. E ela veio depois, né? Depois de um certo tempo. E olha que gostoso, né? Posso fazer uma ostentação bem gostosa aí,
Oh,
Felipe?
uma ostentação do
Opa,
bem.
pai, vem aqui. Eu tô aqui no meu escritório, na minha casa, meu escritório na minha casa, né? Meu pai, ele tá vindo fazer um trabalho aqui comigo. Dá um beijo aqui, pai.
Um beijo,
Aí.
Felipe.
Sacanagem, hein? E o meu beijo?
Isso aí é marketing relacionamento, gente. É você poder aí estar perto da sua família, né? Trabalhar com as pessoas que você ama. Então, meu pai vem todo dia para cá, fazer um trabalho comigo aqui. Ele tem a mesinha dele aqui na frente. E você quer coisa mais gostosa que isso? Aí para, a
Marcela.
gente para brincar com a Júlia.
Marcela, eu vou fazer inveja também. Já que você pode fazer, por que que eu não vou fazer? Ô Marcela, me escuta, depois vem aqui, por favor, senão o Fábio vai sair ganhando nessa. Mas é exatamente isso, gente. É você ter o que poucas pessoas conseguem ter, liberdade, né? O marketing de rede pode te dar isso. O marketing de rede pode dar alguns prazeres, né, Fábio? Quando levado a sério, quando feito com profissionalismo, que é, realmente tem valor por trás. Olha lá, ó. Aí, ó.
Cheguei!
Trabalhar com a esposa, gente. Isso aí é demais também. Obrigado, tá? É porque eu tinha que ganhar dele aqui, de empatar com ele nessa. Mas vamos lá. Então vamos pegando aí mais esses pontos, Fábio. Então eu vejo assim que a venda direta começou a dar de forma muito forte independência para a mulher também, né?
Sim.
Ajudou nesse quesito. E, putz, eu peguei alguns depoimentos que eu vi hoje e muitas falavam sobre isso. Cara, eu quero ter a minha independência, não só a independência financeira, mas independência, às vezes, de poder conquistar suas coisas, poder comprar suas coisas. É, e isso foi ajudando aí ao longo do caminho disso acontecer. Então, muita gente que eu perguntei falou esse quesito, ó, através das vendas diretas, eu enxerguei uma oportunidade de ser uma mulher independente. Ser uma mulher empreendedora, ser uma mulher que pode levar oportunidade para outras pessoas. Outro ponto que colocaram aqui bastante também, vocês são engraçados. Outro ponto que colocaram aqui bastante, Fábio, e eu concordo, quero saber da sua opinião também, sobre a autoestima. É um mercado que ajuda não só mulheres em si, a qualquer pessoa que está dentro inserido nesse mercado, mas que auxilia nesse ponto de autoestima. Você já teve muitos casos que você pegou na primeira mentoria lá uma pessoa que estava com baixa, né, autoestima e que hoje você vê uma pessoa completamente transformada? Pode citar
Sim,
exemplos aí.
vários. A própria a Isabel, a Rosieila, temos diversas mulheres aí que chegaram de um jeito e são outras mulheres, né? A própria
Vanessa Dib.
Ana Paula Tristão, Vanessa Dib. Cara, eu vou estar sendo injusto aqui se eu deixar alguma de fora,
Muita
mas
gente, né?
várias começaram a acreditar mais nelas, né? Começaram cada vez mais a acreditar que elas poderiam ali ter uma independência. Eu procuro o quê? Estimular sempre na minha esposa uma independência. A gente não sabe o dia de amanhã. Então, a Gabriela, ela o tempo todo está sendo estimulada para andar com as próprias pernas. É, justamente porque, se amanhã ou depois eu venha faltar, ela tem condições totais de tocar a vida dela como empreendedora, né, e cuidar muito bem da nossa filha. Então, assim, é claro que a gente não quer que isso aconteça, mas
Mas
se.
só um detalhe disso, ó, só um detalhe disso. O que você está falando é estatístico. As mulheres vivem ali entre 5 e 10 anos mais que os homens, geralmente, tá? Geralmente.
Sete e
Então, você
dez,
tá...
sete e
Exato, isso
dez.
que você está falando é algo que realmente é real. Tem que ser
Isso aí.
estimulado, né?
A mulher, ela vive mais, então ela. Só que aí, em termos de estatística também, uma estatística dos Estados Unidos, acontece algo muito triste, né? Porque elas ficam à mercê do homem, dependente do homem a vida inteira, e chega lá na frente, perde ali, muitas vezes perde o relacionamento, ou perde o marido de alguma maneira, e. São as que mais caem na linha da pobreza também, né? Então tem uma estatística dos Estados Unidos alarmante, porque ela fica depois, não sabe o que faz, se não tem mais condições de voltar para o mercado de trabalho, porque ficou muito tempo distante do mercado de trabalho, cuidando dos filhos, cuidando da casa, né? E aí o que acaba acontecendo com essa mulher? Ela fica dependente, não sabe o que, não sabe empreender, e aí na falta do marido ela acaba entrando na linha da pobreza. E isso é uma estatística dos Estados Unidos, né? De 7 a cada 10 mulheres acabam tendo que passar por isso lá nos Estados Unidos, justamente porque ficaram muito tempo dependentes ali, né? Então, eu estimulo o tempo todo na minha esposa a independência, que ela seja independente, que ela seja livre financeiramente. A gente constrói a nossa liberdade juntos, mas tudo que eu faço aqui, eu procuro desenvolver habilidade nela também, para que ela fique livre, fique independente, né? Então, deixar a mulher dependente de você é a pior coisa que tem. É ruim para ela, é ruim para você, mulher, que fica ali tendo que pedir dinheiro para o marido. Aqui em casa não tem essa, não. A gente entra num acordo. O que que eu faço quando eu vou precisar? Eu preciso gastar. A gente tem um orçamento e parte desse orçamento é para eu gastar com o que eu quero. E eu adoro gastar com livro. E ela adora gastar com roupa. Então, assim, o que que é legal fazer? Se ela gosta de gastar com roupa, dá lá um orçamento para ela. Ela se vira com roupa, compra as roupas que ela tá querendo e ela me dá o dinheiro para eu gastar com o que eu quero também, que normalmente são livros. Mas determinar um orçamento para cada um faz toda a diferença, porque ela fica independente e eu fico independente também. E não preciso ficar, eu vou gastar com isso e ela também. Isso é chato, né? Mas construir junto também faz toda a diferença. Então, o que que a gente faz? O orçamento juntos. E aí, estar pensando lá na frente também é muito importante, para que a mulher não fique na sua dependência, né? E você não fique na dependência da mulher também.
Exato. E então, homens de plantão que estão aí, cara, estimulem sempre. Deixe a mulher voar, deixe a mulher realmente fazer o negócio aí, deixe que ela realmente se empodere cada dia, se descubra. Os homens também precisam fazer isso cada vez mais, mas o grande problema é isso. Muitas vezes a pessoa segura. E lá no começo, né, a gente já tinha falado, a grande maioria é homens que tentam segurar as mulheres. Mas existe o lado ao contrário também, que nem você já mencionou aqui, a própria Patrícia mencionou, de mulheres que tentam segurar quando o homem quer desenvolver também. E isso acontece, gente, é natural. Às vezes é porque os dois não estão na mesma visão ainda, não estão na mesma frequência, não enxergaram de fato a mesma coisa, tá? Um detalhe importante que eu acho, eu estava refletindo hoje sobre isso, que eu aprendi muito em como tentar estimular cada vez mais as pessoas a sonharem, assim, as pessoas a serem independentes, foi a própria Marcela em si, cara. A Marcela, sempre que eu conheci ela desde o início, eu via ela uma pessoa muito independente. Ela tinha algumas coisas que tinham medos dentro dela, mas ela, putz, sempre foi morar sozinha, fazer faculdade sozinha, foi morar fora do país sozinha, pagava as contas dela desde cedo, e isso cada vez mais foi fazendo com que, cara, eu quero que no meu time tenha pessoas assim, como a Gabriela, como é a Marcela, como são tantas outras hoje, né, Fábio, que existem dentro do nosso time, líderes aí incríveis, independentes e que inspiram pessoas. Então, homens, vocês têm muito que aprender aí com as mulheres do time de vocês, tá? Geralmente elas são mais pacientes, como o Fábio falou, muitas vezes são mais sábias. Não tem ali o pavio tão curto como a gente tem de vez em quando. Então, esse equilíbrio aí nas equipes é fundamental, tá? Fala aí o que você ia falar.
Vou dar contar uma história. Normalmente elas vêm contando historinhas, né? E a Gabriela chegou quando ela trabalhou numa empresa que vendia peça para trator. Então era um público muito masculino, né? E fechado. Ela falava para mim que foi um desafio muito grande para ela ali. E aí quando ela veio para trabalhar comigo na empresa de higienização, ela veio contando as historinhas que ela não era boa de vendas, que ela não era, é sempre se rotulando, porque às vezes os outros te rotulam e você aceita aquele rótulo. E ela começou a trabalhar comigo, eu comecei a tirar aos poucos aí esses rótulos. Hoje ela vende assim de uma forma muito poderosa. Ela vende. Eu lembro que quando a gente foi casar, cara, ela fez de tudo para vender o valor do casamento e conseguiu muito antes do prazo. Recentemente, agora, ela assumiu uma parte aqui na empresa, da área de vendas, que a gente estava 15 dias sem vender. Esse serviço que a gente comercializa. 15 dias. Ela assumiu isso na sexta-feira. Ela já vendeu uma semana inteira já. Então, quer dizer, estava 15 dias sem vender. Ela foi lá e vendeu uma semana inteira. Então, quer dizer, olha só, né? Se eu continuo com esse rótulo, aí você não vende. Se eu, como marido, começo a influenciar ela, você não vende, você não sabe vender mesmo, e começo a depreciar, eu vou perder a oportunidade de me beneficiar disso também, né? Porque ela vai lá e vende pra caramba, e isso reverte, né, para nossa família. Então, eu, como marido, tenho mais é que estimular isso, fazer com que ela se sinta cada vez mais poderosa. Ontem mesmo eu fiz um vídeo, mandei no grupo, falei, olha só, aí o Felipe viu, né? Eu mandei no grupo, falei, olha só, olha a Gabriela. abrir ela, né, 15 dias sem fazer uma venda no negócio. E de repente, né, você vende uma semana. Então, isso é habilidade, isso aí é saber fazer, né? Então, quer
Perfeito.
dizer, ela vem totalmente contando historinhas, né? E a gente vai tirando e mostrando para a pessoa que ela tem um potencial gigante dentro dela, e é o que ela está fazendo aqui, né? Provando aí. Mais uma vez que a mulher tem um poder muito grande quando ela é estimulada, quando. Às vezes você nem precisa ser estimulada, você tem que ser a pessoa que vai te estimular o tempo todo, né? Se você ficar esperando essa energia externa, muitas vezes ela não vai vir, né? E você vai ficar à mercê disso. Então, você tem que olhar para dentro e falar assim: não, essa energia, essa motivação vai vir dentro de mim. Se eu não tenho do meu esposo, se eu não tenho do meu filho, se eu não tenho de quem está ao meu entorno, me motivar, me inspirar, ok? E aí tem a Rebeca parece que colocou aí uma
Uma
pessoa, né?
série.
Uma série, eu não sei exatamente o que ela colocou aqui, mas aparentemente é uma pessoa que inspira a mulherada aí a fazer cada vez mais e melhor.
A minissérie Self-Made, a história de uma mulher negra em um período de escravidão que se torna uma empresária de sucesso. Olha aí, gente, dica de série bacana, hein? Então vale a pena aí a gente conhecer um pouco mais. E vamos continuar nesse quesito aqui de. É algo que eu acho que ajuda muita gente, pelos comentários que eu acabei vendo ali. Por que que será assim que muitos homens, então, né? Não são todos, óbvio, tem muito cara muito legal que estimula, que faz a pessoa querer se impulsionar, mas tem muitos homens também que tenta segurar, né? A mulher quando vai para o mercado de trabalho, quando vê que ela está evoluindo em algo. Eu tenho para mim que muitas vezes é porque dentro de casa acaba criando-se uma competição. Ele fica, às vezes, com medo dessa mulher. Ele não consegue enxergar isso que você falou, Fábio, o benefício que tem por trás. Mas fica com medo da mulher crescer muito na carreira e ele ficar estagnado. Tem esse receio, putz, já pensou? Como que vai ser para ele contar? É o machismo mesmo que tem por trás, né? Como que vai ser para ele contar para os amigos que a mulher que tá pagando as contas de casa? Como vai ser ele falar para os amigos que ela tem uma carreira de sucesso e ele não? Então, muitas vezes, gente. É isso que acontece, né? Tem um machismo impregnado muito forte na cabeça da grande maioria dos homens, que faz com que ele se auto-sabote. Sabotando ela, ele também tá se sabotando. Porque, gente, a partir do momento que você vive em casal, quando vocês estão vivendo juntos, quando estão casados, etc., a renda é dos dois. O patrimônio construído é dos dois. Então, realmente, é você começar com sabedoria a contornar isso, mostrar essa visão. Ó, eu tô fazendo aqui um crescimento da expansão da marca. Eu tô vendo aqui, ó, que tem realmente algo muito forte que a gente pode conquistar juntos e eu preciso aí do seu apoio. Você não precisa nem fazer comigo, só de você não me segurar, isso já faz com que a nossa família avance juntos. Então, às vezes é você realmente conversar e conseguir passar essa visão. Muitas vezes, né, Fábio, eu acho que ele pode estar segurando. Primeiro, por isso que eu falei, tá internalizado, é algo muito cultural ainda, mesmo já estando aí no século XXI, né? E também porque essa pessoa ainda não tem aquela visão clara e bem definida, tá? Vamos lá, um outro ponto que eu vejo que as mulheres gostam muito das vendas diretas em si, e algumas me responderam até sobre isso, é o seguinte. Desigualdade que existe no mercado tradicional de trabalho. Já melhorou muito, né? Antes era, putz, a mulher e o homem tinham o mesmo cargo, as mesmas competências e o cara ganhava até 3 vezes mais que ela, né? Isso acontecia muito antes. Hoje, não ainda acontece, acho que acontece bastante ainda, cara, mas tem avançado, vai. Mas as mulheres conseguiram ver, Fábio, eu acho que no marketing de rede não existe isso. Essa desigualdade. Por isso que cada vez mais acaba crescendo isso. O que você acha em relação a isso? Da desigualdade que tem no trabalho normal, que todo mundo conhece, e no marketing de rede, que na verdade tem uma unidade, tem ali meritocracia. Quem desenvolve mais acaba ganhando mais, fato, né? Mas não vai olhar para sua idade, sexo, cor e etc. O que você acha sobre isso?
O que eu entendo é que cada vez mais a mulher está ganhando espaço, nas multinacionais também isso está acontecendo. Eu saí de uma multinacional há 10 anos atrás, isso já vinha acontecendo com muita força, mas é claro que os cargos de presidência, de vice-presidência ainda eram masculinos, né?
Sim.
Mas está acontecendo uma transição, uma mudança, mas a mulher, ela tem um desafio muito grande, né? Principalmente quando ela tem filho, e isso faz com que esse desafio fica aí na hora de contratar, as pessoas olham e falam assim, quando ela tiver passar por esse desafio. Então,
Exato.
enquanto eu creio que na pandemia, acho que várias empresas vão se adaptar, vão trazer aí as bases para o online, e isso vai fazer com que a mulher ganhe cada vez mais espaço. Por quê? Porque eu tenho por base aqui a Gabriela, por exemplo. Ela consegue dar conta de praticamente tudo, mas se ela tivesse que trabalhar fora, isso não ia acontecer. Eu não sei
Ia
quem
ser mais
colocou aqui
difícil.
no. Colocar aqui no chat como que eu trabalho meu psicológico quando eu tenho que deixar meu filho. Eu não sei se é na escola exatamente. Olha, eu acho que o que você deve fazer é assim, entender se o que que eu primeiro tem que passar por um trabalho de valores, né? O que que você mais valoriza? É minha família, tá? Então eu tenho que trabalhar para fazer uma transição, para fazer algo que eu não fique com essa dor na consciência, que eu consigo trabalhar perto da minha família, né? Às vezes na minha casa, e a venda direta é uma possibilidade real disso acontecer, né? Eu, por exemplo, sou prova viva disso. Eu trabalho com a minha esposa, trabalho com a minha filha o tempo todo, né? Com meu pai, com meu irmão, dentro da minha casa e por venda direta. Então, quer dizer, se eu não estou
100% digital,
satisfeito,
inclusive.
100% digital. Se eu não estou satisfeito com essa condição de deixar o meu filho em um lugar, eu não preciso trabalhar meu psicológico. O que eu preciso fazer? Agir, né? Eu preciso fazer uma transição. E quando você coloca o seu cérebro para trabalhar numa mudança, né? Porque às vezes a pessoa fica ali deixando o filho dela na escola, está insatisfeita, mas não trabalha para mudar essa situação. Eu não sei se é o seu caso. Se o seu caso não é esse, o que que você tem que estar mirando? É paciência, final da transição. Você já tá agindo. Você já está trazendo a sua família para mais próximo de você. Mas não é fácil. Eu vou falar como eu trabalhei o meu psicológico no momento de transição, porque eu também fiz a minha transição. Eu estava insatisfeito com o que eu fazia e comecei a fazer minha transição para o marketing de relacionamento. Eu comecei a meditar. A meditação me ajudou demais, porque eu era muito estressado. E aí, quando você está naquela transição, você quer que aconteça rápido. Então, a maior dica que eu dou para você, aprenda a meditar. E muitas pessoas acham que meditação é um processo religioso. Não é. É um processo mental de você apaziguar a mente, de você acalmar. Então, quer dizer, eu faço isso todos os dias e várias vezes ao dia. Então aí fica a dica para você, porque ajuda muito no seu psicológico, ajuda muito na sua paciência, na sua calma, né? Para você ter plenitude, para você se conectar com você, para você acalmar a mente, tranquilizar, né? Porque às vezes ela está muito ansiosa, está pensando no futuro, ou às vezes ela está depressiva, está pensando lá no passado, e a meditação te ajuda aí a ter uma vida mais tranquila, mais calma,
É isso
porque
aí.
isso foi o que me ajudou.
Foque na transição, então. Foque no que vai conseguir fazer com que você concilie estar mais próximo da família e, mesmo assim, continuar avançando sua carreira, fazendo com que as coisas aconteçam. Então, o foco tem que estar exatamente aí, né, Fábio?
Sim.
Entender
A Lúcia
aonde
falou
é essa
que
parte de
a
transição.
Lúcia tá falando que me conheceu estressado antes da transição.
Verdade, viu? O Fábio era o senhor Snickers que a gente falava, a gente brincava com ele, né, meu Fábio? Tá com fome, né,
É isso
Fábio? Toma um
aí. E gente,
chocolate aqui.
eu sou ser humano, então eventualmente isso acontece de novo. Aí o que que eu faço? Vou meditar. Então requer manutenção. Toda
Verdade.
mudança requer manutenção, você não vai fazer uma vez só. Você mudou, tem que fazer manutenção. Então, muitas pessoas acham que cadastrou uma pessoa no marketing relacionamento, acabou meu trabalho ali. Não, aí que começou. Requer manutenção, porque esse é um trabalho de conexão com pessoas. Esse é um trabalho de você trazer. Às vezes a pessoa pensa que é um trabalho de vendas, né? Vender. Não, é um trabalho de criação e retenção de relacionamento. Então, você tem que ser muito bom em reter, em criar, desenvolver seu carisma, desenvolver a sua conexão. Né, com as pessoas, e você tem que reter as pessoas, e para reter é a conexão que você vai fazer. Então a gente está muito mais por isso que a gente fala marketing relacionamento, porque é muito mais sobre relacionamento do que sobre vendas, ok?
Exatamente. Então, assim, eu vejo também, seguindo nesses parâmetros que a gente está falando aí, por que que é um mercado que chama tanta atenção também de mulher, né? Lógico que chama muito de homem, tem grandes líderes masculinos aí dentro do projeto, mas a grande maioria que a gente vê e nota ultimamente no nosso time tem sido cada vez mais mulheres aí que estão crescendo muito forte nesse projeto. E, cara, eu acho que aqui, Fábio, é que a gente já falou sobre isso algumas vezes, mas essa escola, né, que tem muito forte por trás do marketing de rede, vai fazendo com que cada vez mais a mulher entenda que ela pode mais, que tem ali todo um estímulo para desabrochar a liderança, ela passa a gostar disso que você está falando, de ter mais carisma, de se relacionar mais, de realmente entender que ela pode andar com as próprias pernas, que ela pode construir um patrimônio para ela, para a família dela. Então, isso acaba sendo estimulado cada vez mais dentro de um projeto como esse, né? E nem sempre foi assim. Principalmente antigamente, vamos pensar na época da mãe lá. As pessoas eram estimuladas, as mulheres, a ser dona de casa. E ponto, era isso, Fábio, que era sempre muito estimulado, né?
É, e
Mulher
com
seria.
venda de e com, em venda direta, vender por catálogo, ganhar dinheiro vendendo por catálogo, não construir uma
Exato.
equipe, ok?
Perfeito. Então, sempre foi muito estimulado isso, cultural. E a partir do momento que, depois de alguns anos para cá, que isso tem crescido muito, essa parte de empoderamento das mulheres, etc., o marketing de rede em si estimula muito isso, ajuda muito isso, a mostrar ali, que nem a Márcia está falando, eu posso tudo. É isso que eu quero para minha vida, eu vou conseguir construir algo grande. Então, esse é um dos sinais aí também do porquê que vendas diretas têm construído, de fato, grandes líderes aí em todo o Brasil, né? Se a gente pega dentro da própria Acmos, putz, tem N líderes incríveis, mulheres que estão fazendo um trabalho muito top aí. Se a gente pega em outras empresas também do mercado nacional, também é algo que tem uma crescente muito forte, tem um grupo de mulher muito grande que está fazendo um barulho gigantesco no cenário nacional. Então, realmente é algo aí que a gente vê que cada vez mais está desabrochando, as pessoas estão crescendo muito forte, né?
É, vamos lá, eu vi aqui alguém falando assim: meu marido me estimula muito a ser aquela dona de casa. Eu não entendi muito bem o contexto, mas estimula ele também ser o dono de casa, tá?
Perfeito.
Então, um tem que estimular o outro a. Porque assim, gente, eu morei sozinho um período, lavava roupa, limpava minha casa inteira,
Essa
e
fase já
aqui.
foi, né? Isso aí não existe mais.
Não, não existe mais. Aqui, trabalhando em conjunto, o que que eu faço com a minha esposa? A gente senta e divide as tarefas. Eu cuido da parte de baixo do sobrado, ela cuida da parte de cima do sobrado, ela faz o almoço, eu lavo a louça, ela faz a janta, eu lavo a louça, eu cuido da despensa, eu cuido da cozinha, eu cuido da sala, do banheiro da sala, da antessala, da sala de jantar e da parte externa da casa. E é tudo um brinco aqui, tá? Porque eu cuido mesmo. É, temos uma menina que vem aqui. A gente tinha uma pessoa que trabalhava antes da pandemia direto, não temos mais. Hoje a gente tem uma pessoa que vem eventualmente aqui. Então, quer dizer, nesse modelo que eu estou propondo para vocês, é um modelo onde não tem essa não de um é rotulado como dono de casa. Os dois são dono de casa. Eu sou o dono da casa, assim como ela é dona de casa. Só que tem que sentar para conversar, para dialogar. O que que eu faço de melhor? Eu sou muito organizado. E aí, o que que eu faço com ela? Eu sento e a gente organiza os ambientes juntos, né? A gente fez aí, quem viu a última live, a gente fez uma semana de organização intensa aqui. Ficou a coisa mais linda aqui em casa. Eu gostei muito do resultado. Estamos nesse processo ainda, não concluímos. Só que a gente dividiu as tarefas. Então, a Júlia tem hora que fica comigo para ela tocar uma tarefa dela, fazer uma mentoria. Tem hora que fica com ela. Agora está com ela. Ela está lá trabalhando na sala. Eu estou trabalhando aqui no escritório. Terminando aqui, eu vou lá brincar um pouco com a minha filha, claro. E se ela tiver... Acho que ela tem uma mentoria hoje às 8 horas. Eu vou ficar com a minha filha. Então, quer dizer, quando você divide essas tarefas e não coloca rótulos em... Ah, é obrigação da minha esposa fazer isso. Só que, gente, tem que ter a mente muito aberta para isso, né? Você vai falar com alguns amigos aí que eu tinha no passado, os caras acham um absurdo isso. Acha que você se torna menos homem se você cuidar da casa, ajudar a esposa a cuidar da casa, ou tiver uma conta conjunta com a sua esposa. Tem gente que não
E até
ainda não abriu a mente para isso.
nesse cenário, inclusive, de que vocês estão falando aí do outro lado, que o Fábio está complementando, não é também você chegar hoje e falar assim, não, você tem que me ajudar em tudo, vai lá, vai fazer. Não,
Isso.
calma, é com sabedoria.
Calma.
E até hoje foi assim, com sabedoria você vai alterando isso, vai mostrando a sua visão, entendeu? Isso tem que ser algo que
Um
realmente
diálogo.
você vai arrumar conflito, né? Igual
É
a
isso
Lúcia
aí.
falou aqui, ó. Fê, normalmente a postura da mulher muda a situação em casa. No começo da Acmos, olha lá, ó, eu sentia culpada e criava conflito com meu marido. Quando eu mudei, tudo mudou e virei diamante na época. Então é exatamente isso, é saber negociar, é você começar
Aí.
realmente falar com as pessoas em relação a isso, mostrar o seu lado, mostrar a visão e cuidado só para não entrar em conflito de uma hora para outra aí. Mas você tem que começar a se impor nesse sentido também, porque não é só responsabilidade sua. Deixa eu ver se tem tem alguma coisa aqui no chat que eu tô vendo. Meu esposo foi lavar louça, foi zoado, falando que ele estava estragando a espécie. Olha lá. É isso, Gi, é o que eu te falo. Ainda tem muito embutido, mesmo no século XXI, o machismo muito forte. E, gente, é missão de todo mundo aqui conseguir ir quebrando isso aos poucos, né, Fábio? Conseguir ir mudando esse cenário, conseguir ir passando essa filosofia para os nossos filhos, para os nossos netos,
É isso
mudar
aí,
realmente a
com
cultura.
calma, com sabedoria, que é o que o Felipe falou, com calma, com sabedoria. Vamos sentar para uma conversa? Olha só, o que que a gente quer conquistar como casal, né? Se os dois ajudar, se os dois trabalhar em equipe, né, o que não pode mais é o cara chega, vou assistir televisão, traz minha cerveja. Quando faz, tem que fazer por amor, não por... Tem dia que eu tô com vontade, vou lá e numa segunda-feira e faço um café e levo para minha mulher na cama. Por que não? Né? E pergunta para ela se é mentira ou é verdade. Pode perguntar aí. Não sei se ela tá aqui no
Gabi?
chat, que ela tá cuidando da Júlia, né? É, mas isso, gente, faz toda a diferença, né? E para o seu resultado, para o resultado do casal, né? E melhor relacionamento também.
Exato. Para a gente chegar na parte final aqui, do porquê que o negócio tem atraído tanto as mulheres para esse mercado cada vez mais, e até para você dar o seu presente e eu fazer a parte final, que a gente tem que. 10, não, vai ter uns 15 minutos para fazer isso, senão a gente perde o tempo da live de novo, que nem a gente perdeu da última semana. Mas, geralmente, Fábio, conversando inclusive com elas, e até lembrando, tá? Da época da mãe, quando ela fazia venda direta, é um trabalho que é divertido. Eu lembro que, putz, tem muitos bate-papos que são legais, encontros como esse que a gente está fazendo aqui, que são divertidos, reuniões descontraídas. Eu lembro que a mãe fazia na época Magnólia e que ela ou ia para casa de algumas pessoas ou iam lá para nossa casa e que era um lugar onde elas ficavam numa sala só mulheres e que elas tinham que colocar camisola, né? Às vezes tinha esse negócio de experimentar e tal, que não podia ter homem. E eu via que elas davam muita risada, era algo divertido, era algo que a mãe amava fazer. Eu perguntando também para as pessoas nisso, elas falam: cara, eu me divirto fazendo ACMOS, eu me divirto fazendo venda direta, eu me divirto fazendo multinível. Quando eu tô com meus clientes, quando eu tô cuidando das pessoas, quando eu tô ajudando outras mulheres, dando essa mesma oportunidade que me foi dada de empoderamento, de crescimento, de visão, trabalho divertido, eu consigo fazer isso também por outras pessoas, né? Então, eu achei legal quando as pessoas colocaram esses dois pontos, de ser divertido e também ser um trabalho em que elas conseguem uma ajudar a outra a crescer dentro do projeto, tá? O que que você tava rindo aí? Tinha um negócio engraçado no chat?
Não, na verdade é que a Júlia ia vir aqui dar um alô para todo mundo aí, né? Que essa era a ostentação que eu ia fazer, mas ela tá dormindo, então não vai dar para vir. Isso que é legal, gente, é que eu tô falando assim, às vezes o que eu mais pergunto na mentoria básica, onde eu conheço a pessoa que está chegando no projeto, é qual que é o sonho dela. E muitas mulheres, o sonho dela, não só a mulher, o homem também, né? Mas o sonho é estar mais perto da família. E o sonho da mulher é estar com a família, estar com o filho, estar com a filha. E hoje, é uma coisa que eu realizei na minha vida é justamente isso. Então é muito comum. Esses dias, agora eu tava procurando meu Fresh Ice aqui, minha filha vem e pegou e saiu para a sala correndo com ele. Então, quer dizer, isso é muito gostoso, né? Eu tô no ambiente de trabalho, mas é um ambiente residencial também. Então, é um ambiente gostoso onde eu posso trabalhar e curtir a família ao mesmo tempo.
Exatamente. Então você falou que a parte da brincadeira que você ia fazer era da ostentação, certo?
Eu ia mostrar a Júlia aqui.
Não, de boa. Deixa eu ver aqui que a galera tá rindo. Reuniões, cafés, chás, altos. Aqui quando vê bagunça, eu deixo de propósito. O seu marido é top, Sil. A Lúcia tá falando que o marido da Silvana é top, só porque é o irmão dela,
Irmão
né?
dela.
Eu fiz exatamente isso.
A João é top mesmo. Ele tem um coração aí. Tenho certeza que ele faz uma divisão muito muito honesta aí com a Sil, né? Então é por isso que dá certo.
Exatamente. Fábio, vamos lá então. Pra gente finalizar aqui. Gente, fiquem à vontade aqui, a gente vai ter, ó, ainda 15 minutos aqui. Eu quero abrir as perguntas antes hoje. Pode mandar pergunta aqui no chat, mas eu quero mostrar para vocês o que algumas pessoas me mandaram hoje sobre o porquê fazem marketing de rede. Fábio, só fica atento aí no chat então, enquanto eu vou ler algumas coisas que eles me mandaram. Eu vou te dar três nomes, eu não vou conseguir ler de todo mundo. Você que vai escolher qual que vai ser, tá? Vou te dar três nomes, você escolhe. Depois te dou mais três nomes, você escolhe também. Olha lá, vou colocar o Fábio numa saia justa aqui. Ana Valério, Érica Tomoda e Vanessa Dibi. Qual dessas três eu leio aqui?
Putz, só tem que escolher uma?
Vai ter que escolher. E são várias, tá? Escolhas que você vai fazer.
Ai, vou.
Fecha o
Erika
olho e vai,
Tomoda.
chuta um. Ai,
Já escolhi.
você sem vergonha, é só pra ser mais neutro no meu caso. Na verdade, não, a Erika é do seu time, é verdade. Então eu poderia ter escolhido isso, que eu ia ficar mais neutro. Mas vamos lá, ó. Erika Tomoda. Eu perguntei por que que essas pessoas aqui que vão estar falando aqui, que eu vou estar lendo, escolheram as vendas diretas para fazer como mulher, por exemplo, tá? E aí a Erika, ela foi simples e objetiva, ó. Facilidade em adequar os horários do dia a dia, das tarefas do dia a dia, com as atividades do meu filho. No momento foi isso
Perfeito.
que ela enxergou. Ela viu que, putz, ela e o Léo tinham várias atividades diárias com o filho dela e ela precisava de algo flexível. Então a Erika, essa querida parceiraça nossa, ela viu que foi essa facilidade que fez com que ela abraçasse as vendas diretas e o resto é história, né? Se tornou uma grande líder aí hoje, uma pessoa que inspira muita gente.
Olha o que aconteceu no sábado comigo. Eu fui dar uma mentoria no sábado para quatro pessoas e eu sou um cara muito pontual. A Gabi, ela saiu e não sabia que eu ia dar mentoria. Acho que eu não falei para ela, esqueci, sei lá. Não consegui falar com ela. A Júlia acordou bem no horário da mentoria. Eu peguei a Júlia, coloquei ela no meu colo e iniciei a mentoria com ela no meu colo. E começamos a mentoria. Ela ficou uns 10 minutos só olhando, já aprendendo como dar a mentoria. E ficou 10 minutinhos ali. Aí a Gabriela chegou, né? Então, quer dizer, olha que legal, né? Eu mesmo com esse contratempo, eu consegui cumprir meu compromisso, uma coisa que eu não conseguiria se eu tivesse, às vezes, que ir para uma empresa, né? Tivesse que sair da minha casa, eu teria furado com esse compromisso. Então,
Liberdade.
o que a Erika tá falando, está sendo demonstrado aqui.
Se encaixa exatamente nisso, né? Mais três nomes, ó. Mais três nomes. Rebeca, Silvana Jardim e Rosângela Flecker. Escolhe aí. Aleatório.
Rosângela.
Gente, quem não foi escolhido aqui não fica triste, tá? É realmente só por conta do tempo do Instagram. A gente tem 1 hora, então tem que ler. Olha lá, você falou quem? Desculpa.
Rosângela.
Rosângela Flecker. Principalmente pela valorização do bem-estar. Mas também pelos estímulos, autoestima e autonomia no aspecto profissional e econômico. É a preocupação da equipe em manter a harmonia entre todos os aspectos. Então, ó, valorização de saúde, falou de autoestima, falou de autonomia, profissionalismo,
Tá.
parte econômica.
Eu
Então, ela
escolhi
falou
a
isso tudo
Rosângela
aí.
porque ela acabou de sair do poder do foco comigo. Eu queria ver o nível da pergunta dela e gostei de ver.
É isso aí, ela. Rosângela, ela é uma pessoa que tem crescido muito no projeto aí, realmente. Parabéns, Rô. Tem feito um trabalho bem legal no digital, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Então, parabéns aí, tá? Eu dou, às vezes, uns puxão de orelha nela, mas com aquele amor que a gente tem, né? E que tem essa troca de experiência entre eu e ela. É sempre assim, mas é uma pessoa aí que a gente ama muito e que tem crescido bastante no projeto. Vamos lá, mais três nomes. Mais três nomes. Silvana, o Fábio tá correndo de você. Estão falando aí, ó. E já estão falando também, ó, que a Júlia já pode te substituir, Fábio. É isso, é férias agora. Vai curtir,
Fácil.
você já construiu, agora deixa com a Júlia sumir aí, ó. Kelly, Melissa e Rosieila.
Kelly, Melissa e Rosieila.
Rosieila, outra pessoa que tem feito um trabalho incrível aí. Hoje a Acmos, olha que legal, hoje a Acmos é a minha maior fonte de renda. Eu faço a Acmos para dar uma vida melhor para minha família e todos à minha volta. E uma coisa importante do projeto, faço da minha casa, da internet, e isso me deixa feliz, porque eu amo cuidar da minha família. Então, você vendo que cada vez mais o que tem atraído as pessoas, cara, é isso, é autonomia, é liberdade, é estar próximo de quem ama, é conseguir fazer um trabalho que tenha propósito por trás, mas que também tenha os valores do lado, que é estar com família, com quem as pessoas gostam. Então, muito legal, Zela. Obrigado aí. Tem mais nomes aqui, Fábio. Vamos lá. Sueli, Marcinha e Fabrício. Olha que time, hein?
Vou de Marcinha, que está aí no chat.
Ó, eu amo fazer Acmos porque me dá liberdade de trabalhar em casa no conforto do lar e podendo cuidar da minha família. Exatamente, ó. Tem valores aqui muito forte por trás, né? E no caso da Marcinha também, é dela poder fazer isso perto de quem que ela ama, de quem ela gosta. Mas acho que tem mais três casos, dois casos aqui, ó. Adriana, César, Ana Paula Vieira ou Priscila?
Agora que eu entendi que é o Hamilton que está aqui, é que eu vi um outro nome aqui na. Fala,
Ah,
professor, um beijo.
o Henrique é o filho do Hamilton.
Pensei que era o. Repete para mim.
Adriana, César, Ana Paula Vieira ou Priscila.
Eu vou de Ana Paula Vieira.
Vamos lá, cadê a Aninha aqui? Achei. Eu, como mulher, adoro fazer ACMOS pelos produtos de qualidade que ofereço para minha família, proporcionando mais saúde e bem-estar. Além disso, pela autonomia e flexibilidade que tenho de executar o meu trabalho e pelo retorno de clientes satisfeitos e a equipe com resultados. Esse trabalho traz muito significado para o meu dia a dia. Então, mais uma vez aí falando sobre saúde, sobre importância, propósito, significado e estar perto de quem ama. É, o que que você falou?
Rosiela, hoje eu fiz vendas e ainda consegui fazer um pão.
A Rosiela tá o furacão de
Eu, o meu, o
vender.
meu é assim, ó. Hoje eu fiz vendas e ainda consegui trocar uma fralda.
Legal. E, ó, e agora eu vou ler os dois últimos aqui pra gente encerrar, tá? Esses dois últimos eu vou ler porque são especiais pra gente, pô, também. Todos os outros são, mas a gente tá falando das nossas esposas. Eu vou ler da Gabi e da Marcela. Por que que elas fazem esse projeto? Por que que elas enxergaram nas vendas diretas uma coisa tão interessante e elas fazem com tanto amor hoje? Mas olha lá, definição da Gabi, tá? A ACMOS traz a possibilidade de levar para outras pessoas saúde, bem-estar e qualidade de vida. É simples de trabalhar e também dá possibilidade de trabalhar em casa. Além de todos os fatores, é uma forma de ganhar dinheiro. Os produtos são excelentes, então não tenho dor de cabeça com os produtos, porque realmente eles fazem aquilo que se propõem. Elas estão escrevendo bonito, né? É um segmento que todos podem atuar: homens, mulheres, mães, terceira idade, verdade. Tem muita gente aí na terceira idade chegando nos times, fazendo um projeto muito bacana.
Sim.
E o que mais encanta é que as pessoas ficam felizes ao conhecer a Acmos, ela complementou.
O que é legal da terceira idade, né? Eu tô encontrando na mentoria básica muitas mulheres que chegam e elas falam assim: Fábio, produto maravilhoso para eu continuar tendo longevidade, para eu continuar tendo energia, levando benefícios para outras pessoas. Eu estou aposentada, ganho muito bem, mas eu não quero parar, eu quero poder me relacionar, viajar. Então, elas encontram na Acmos a possibilidade de um complemento de renda, de poder fazer amigos, de poder viajar, né, de poder aí estar na ativa, porque, gente, parar, se aposentar e parar e ficar assistindo televisão não rola, né? Então, tem um caso
Exatamente.
da Elizabeth, lá do que está no Maranhão hoje, né, que estava para se aposentar e fez isso. Tem várias mulheres que vêm dessa maneira, né, que a motivação é justamente essa.
Verdade. Até falando de terceira idade, a Lúcia Barreto também encontrou a possibilidade. Brincadeira,
Agora você é
Lu.
uma obriga.
Amei, ela sabe que eu brinco com ela sobre isso, mas vamos lá. E a Marcela, para finalizar, ó, a definição da Marcela. Hoje eu tenho na Acmos uma forma de empreender em tempo parcial, aprender novas habilidades, consumir muitos produtos para beleza e saúde que não consumia antes e também colaborar para outras mulheres tenham acesso a essa oportunidade e possam transformar.
Essa da Sil, eu sempre falo que eu sou dona da casa, não de casa.
É isso aí. Lúcia, tamo junto. Aqui é tudo meritocrático, independente do seu gênero. Quem faz o resultado e dito quanto vai ganhar somos nós, diferentes de muitos setores, né? O fato de ter desconto para adquirir todos os itens do catálogo fez eu passar a me cuidar mais, aumentar minha saúde e a beleza. E ver mulheres que não tinham isso, né, como trabalhar, fazendo esse mesmo projeto junto comigo, acaba sendo muito gratificante. Então é isso, gente.
Deixa eu aproveitar para prestar uma homenagem para minha esposa, né? Eu desenvolvi esse projeto
Bora.
3 anos sem a minha esposa. E quando ela vem para o
Três minutos.
projeto, aí sim eu consegui ter resultado. Antes disso, eu não tive resultado, tá? Então, assim, a mulherada faz toda a diferença no nosso negócio, passa mais credibilidade, passa uma energia diferente. Então, obrigado, Gabi, por fazer parte aí, por, né, não fazer parte, mas por ser praticamente a dona também desse resultado aqui que a gente construiu.
Perfeito. Marcela. Um beijo, você é incrível. Todas as mulheres que estão aqui com a gente hoje, que fazem dessa família território de sucesso seu que é, são mulheres incríveis aí também. Hoje é um treinamento que de fato serve também, né, Fábio, como uma homenagem aí para essas mulheres incríveis, empreendedoras que rodeiam o nosso dia, que estão sempre com a gente, nos inspirando, nos motivando, nos incentivando. Muitas de vocês aí nem sabem, mas inspiram muito a gente aqui todo santo dia, né? Pessoas que vocês às vezes aí têm como liderança de vocês, no caso eu e o Fábio aqui, mas saibam que muitos de vocês, as atitudes diárias fazem com que a gente faça tudo que a gente faz todo santo dia, tá bom? Então, gratidão aí a todas vocês mulheres. Homens, não fiquem tristes, vocês também são muito importantes, mas hoje aqui o assunto e o dia foi delas, tá bom? Gente, Toda segunda-feira, às 15 horas, ao vivo no YouTube, uma live sobre multinível digital. Coloque na sua agenda. Toda terça-feira, ao vivo aqui no Instagram, um papo de brother sempre como esse, com um tema novo, um tema diferente para você, ó, aumentar aqui a sua mentalidade. E toda quarta-feira, às 21 horas, ao vivo no YouTube, um treinamento da nossa equipe aí, também espetacular, sempre para você crescer no projeto, tá? Coloque na agenda, continue acompanhando, bora evoluir. Tem muita gente no Brasil precisando de você, precisando do seu conhecimento, precisando da sua oportunidade, beleza? Fábio.
Precisando do seu brilho.
Exatamente. Brilhe, não deixe que ninguém apague, não. Nem o seu marido, tá? Um abraço para todos vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo Papo de Brother. Ah, lembrando, eu vou encerrar aqui agora, encerrando. Esse Papo de Brother vai ficar gravado, vai vir para o feed do Instagram. Deixe seu comentário lá e fala para gente qual foi o principal aprendizado que você tirou hoje, o que você vai sair aplicando a partir de hoje e sugestões de temas também para os próximos Papos de Brother, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, Fábio!
Tchau, tchau. Até a próxima.